Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa segunda-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Paraná confirma mais 1.062 casos e 19 mortes por coronavírus. Número total de mortes já passa de 1.300. Estado tem o quarto pior índice de isolamento social do país. Estiagem ainda é severa e exige ações emergenciais. Terceira parcela do Comida é Boa é liberada pelo governo do Paraná. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Hoje teremos tempo instável em diversas regiões paranaenses. No amanhecer foi registrado nevoeiro entre o Centro-Sul, Campos Gerais, Curitiba e região metropolitana, com temperaturas amenas. Durante o dia, o sol aparece e predomina em vários setores, o que favorece a elevação das temperaturas. Entre o oeste, noroeste e norte, os termômetros devem chegar a 30 graus. Hoje, a máxima na capital será de 25, em Foz do Iguaçu, 27 graus em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, máxima de 30 graus. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 29 graus. Estiagem no Paraná ainda é severa e exige ações emergenciais. Nos últimos 10 anos, nunca as barragens chegaram a níveis tão baixos. Acompanhe.
O índice de chuvas registrado nesta primeira quinzena de julho confirma o cenário negativo de precipitações ao longo de 2020 e está 60% abaixo da média histórica, segundo dados do CIMEPAR. Essa condição se reflete diretamente nos níveis dos quatro reservatórios de água para abastecimento público na região metropolitana de Curitiba, que já registram uma preocupante média de 34%. Embora em junho o padrão atmosférico tenha mudado em relação aos meses anteriores, com chuvas que superaram o volume histórico em algumas regiões do estado, as precipitações concentram-se em eventos de grande acumulação, como a do último dia do mês. O ciclone Bomba, do dia 30 de junho, trouxe eventos de quase 100 km por hora, causou muitos estragos, principalmente na região metropolitana de Curitiba e no litoral, mas a chuva que a acompanhou provocou apenas um grande escoamento superficial e pouca penetração no solo. Sem chuvas suficientes para recuperar o déficit hídrico, em 2020, a Sanepar tem registrado os menores níveis das barragens que compõem o sistema de abastecimento integrado de Curitiba e região metropolitana desde 2009. Na barragem do Iraí, a primeira a ser utilizada pela Sanepar, os níveis foram baixando mês a mês e na primeira quinzena de julho chegaram a 15%. No Passaúna, o nível é de 36,5%, Piraquara 1, 33% e Piraquara 2, que é a última a ser utilizada e geralmente mantém-se elevada por mais tempo, está com 88%. De acordo com o diretor de meio ambiente da Sanepar, Júlio Gonchorowski, nos últimos 10 anos, nunca as barragens chegaram a níveis tão baixos.
A Sanepar, há 10 anos, opera esse conjunto de 4 barragens que garantem abastecimento na região metropolitana de Curitiba. Nós pegamos um extrato dos últimos 10 anos e mostra que nos 3 últimos anos houve uma mudança do volume de água, tanto pelo consumo, que as cidades cresceram, como pelo problema climático. Mas nada se compara ao que aconteceu a partir de fevereiro de 2020, onde as represas chegaram a níveis baixos que nunca antes havia ocorrido.
A estiagem severa deu sinais ainda em 2019, quando a Sanepar passou a adotar medidas de mitigação da crise hídrica. Primeiramente, na região de Cascavel, onde começaram os primeiros impactos no abastecimento, com a antecipação de obras de reforço na produção de água. Em Curitiba e região metropolitana, a crise hídrica exigiu, em março, a implantação de rodízio, a princípio nas áreas abastecidas pelo rio Miringuava, que apresentava vazão muito baixa, insuficiente para garantir regularidade no fornecimento de água. Com o passar dos meses, a estiagem acentuou a perda de vazão de rios e poços e dos níveis dos reservatórios da região metropolitana, o que levou a Sanepar a estender a medida de forma igual para toda a região. O rodízio reduz diariamente o fornecimento de água para 20% da população, com a meta de garantir níveis mínimos de reservação até o período das chuvas, previsto somente para depois de setembro. Júlio Gonchorowski ressalta que a Sanepar tem realizado diversas ações para complementar o esforço da população em economizar água.
A Sanepar tem protocolos e uma estratégia para o enfrentamento da crise hídrica. Há uma sequência de fontes que são utilizadas em diferentes momentos. Por exemplo, na região do Miringuava, o acesso à água da Pedreira Malhada está chegando ao seu limite. Mas logo na sequência entra a transposição do rio Miringuava-Mirim. Ocorre que todas essas ações que estão sendo feitas para Sanepar, inclusive o rodízio e o apoio da população no uso consciente, são importantes, mas insuficientes, porque o que nós precisamos é realmente que as chuvas voltem à nossa região.
A Sanepar antecipou obras e implantou captações emergenciais que aumentam o volume de água para abastecimento público. O decreto de crise hídrica do governo do estado de 7 de maio deu agilidade à companhia em captação de água em cavas e pedreiras da região, em Fazenda Rio Grande, Pinhais, São José dos Pinhais e Campo Magro. Repórter Amanda Lanes.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo 1.062 novas confirmações e 19 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 54.026 casos e 1.308 mortos em decorrência da doença. 1.144 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Outros 1.024 pacientes internados aguardam resultados de exames. Dos 399 municípios, 388 têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 221 cidades, há mortes pela doença. O Paraná tem o quarto pior índice de isolamento social do país, de acordo com o levantamento da empresa Inloco. E pesquisadores da PUC Paraná temem que o afrouxamento das medidas restritivas contra a Covid-19 provoque o aumento do número de casos no estado.
Apenas 37,67% dos paranaenses estão ficando em casa durante a pandemia. O professor da Escola de Medicina da PUC Paraná, José Rocha Faria Neto, ligado ao Centro de Epidemiologia e Pesquisa Clínica da Universidade, que monitora a Covid-19 no estado, alerta para a possibilidade de aumento de casos da doença nos próximos dias, com as mudanças nas restrições definidas pelos gestores públicos e a consequente diminuição do isolamento.
O que nós vimos efetivamente foi que na última semana, nas regiões do estado onde o decreto havia entrado em vigor, nós tivemos realmente uma estabilização do número de casos. Algumas exceções, como por exemplo no litoral do estado, em especial Paranaguá, nós ainda vemos um grande aumento no número de casos e por isso o decreto só se manteve em vigor agora no litoral do estado. Mas nós olhamos com muita atenção o que vai acontecer daqui para frente, uma vez que alguns tipos de comércio voltaram a funcionar e a preocupação fica aí, em especial aqui na região leste do estado, onde está a capital, porque a taxa de ocupação das UTIs é bastante alta. Isso preocupa muito, porque nós não temos muita margem para um aumento no número de casos, porque se os casos aumentarem, aumenta o número de pessoas que vão precisar do hospital e, consequentemente, aumenta o número de pessoas que vão precisar de UTI.
Para o pesquisador, ainda é cedo para avaliar o real impacto das medidas de restrição mais rígidas impostas pelo governo estadual, e este é um momento de atenção para ver como será a disseminação do vírus nos próximos dias.
No primeiro momento, principalmente se nós olharmos os dados aqui da capital, Os números haviam freado um pouco, certamente secundárias às medidas que foram tomadas. A questão que fica é se era já o momento de suspender essas medidas ou não. E é isso que nós vamos ver com os números dos próximos dias. Num período aí de uma semana, 10 dias, contado a partir do fim do decreto do governador, nós vamos ver o que realmente vai acontecer. Se esses números subirem, eu acho que essas medidas vão ter que ser repensadas, e nós sabemos que a Secretaria de Saúde está extremamente atenta a esses dados. A Secretaria vem conduzindo muito bem essa questão no estado do Paraná.
Durante a primeira quinzena de julho, foram registrados, em média, 1.600 novos casos de Covid-19 por dia no Paraná. Mesmo com a quantidade elevada, o professor considera que é possível que estejamos chegando ao pico de casos no estado.
Os números no Paraná como um todo, né, eles estabilizaram, pode ser que nós estejamos realmente chegando no pico da epidemia, mas volto a dizer, isso depende muito do comportamento da população como um todo. Né. Se nós não estivermos atentos às regras de distanciamento, se a circulação de pessoas começar a voltar a ficar alta, nós teremos um aumento do número de casos. Acho que o melhor exemplo é o que nós temos hoje nos Estados Unidos, em especial no estado da Flórida. A epidemia parecia controlada, as restrições foram retiradas por parte das autoridades, a população toda voltou para a rua, agora é verão na Flórida, praia, aglomeração de pessoas, e o número de casos disparou. Hoje a Flórida tem o pior cenário dos Estados Unidos, pior até do que o estado de Nova York há meses atrás, quando estava como epicentro da epidemia.
O médico enfatiza que a população também precisa fazer a sua parte para garantir que a doença seja controlada.
Porque essa vai ser a nossa realidade nos próximos meses. Até que nós tenhamos, ainda que tenhamos uma redução do número de casos, nós vamos ter que nos acostumar com a ideia de usar máscara, manter 2 metros de distância, higienização frequente das mãos, porque até que nós tenhamos uma vacina, e isso pode demorar um pouco ainda, né, essa será a nossa realidade, essa continuará sendo a nossa ferramenta para o controle da epidemia. Então, independente de decreto, seja municipal, seja estadual, é isso que nós, como cidadãos, devemos continuar seguindo.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E a seguir, terceira parcela do Comida Boa é liberada pelo governo do Paraná. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.